de funcionamento.
Acho que assim, o Palmeiras tem talvez
Estamos
até...
Estamos de volta no AM,
sim,
ok?
Acho que o Palmeiras tem mais titulares no elenco, assim, no sentido de tem 15, 16 que se você trocar entre eles não tem problema. O Flamengo tem um time titular excepcional, até por isso é difícil de repor. É, tem o Pedro, como acho que assim. Então acho que o Flamengo tem 12 titulares, alguns bons. Eu gosto do João Gomes, eu gosto do PP, mas a diferença é grande ali, né?
O próprio Vitinho, tão criticado, sim, pela torcida, muitas vezes ele entra bem nos
e
jogos
ajuda
também.
Então, o time titular do Flamengo é brincadeira. É uma coisa absurda. Eu acho lindo poder ter um meio-campo com Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Acho isso maravilhoso. Uma ideia do
isso
Rogério.
É futebol, né?
Rogério teve essa ideia e excelente, assim, deu certo, ótimo, fico feliz. Como o Arão, antes do Jorge Jesus, o Arão era um segundo volante estilo Paulinho, vamos dizer assim, chegando na área o tempo inteiro, jogava ele com o Cuéllar. O Jorge Jesus já trouxe para jogar de primeiro homem ali, com o Gerson como segundo, e aí o Rogério trouxe o Arão pra zaga e meteu o Diego ao lado do Gerson, né? Então, é muita qualidade junto. Eu acho maravilhoso ver o Flamengo jogar. O próprio Rodrigo Caio, né? Já faz tempo que tá jogando de zagueiro, mas era um volante também, quando começou no São Paulo. Então, é um cara de muita qualidade. Você tem Arão e Rodrigo Caio pra sair de trás com o Felipe Luiz, né? Que às vezes o Rogério no sistema dele é o Felipe que faz a saída de bola com os dois ali. Você tem Arão, Rodrigo Caio e Felipe Luiz. Você pode jogar onde quiser a saída de bola que vai sair com qualidade. Então, eu acho lindo ver o Flamengo jogar.
É o que o Vampeta fala, né? Se você, sim, tem jogador bom, bota pra jogar.
Bota.
Sem jogar esse negócio, o Diego pode jogar, o Hugo no gol?
Diego Alves tá
Diego
jogando.
Diego Alves vai
ser o titular mesmo.
Acho,
né,
que sim, ele jogou
e
ontem.
O que também é outro cara que ajuda muito nessa saída de bola.
Sim.
Né? É. E outra coisa que se percebe muito no Flamengo é o próprio William Arão, ele muitas vezes joga como um líbero. Você vê o William Arão no meio de campo, sim, distribuindo o jogo. Eles jogam, eles botam o time todo pra frente. Então, você vai fazendo uma cadeia. O William Arão vai. Aí Diego e Gerson também vão pra frente, abafando. Arrascaeta e Everton Ribeiro viram atacante. Então, é um Flamengo que joga pra frente, lembrando muito do Jorge Jesus, que era aquilo de sufocar o adversário o tempo inteiro e cansar o adversário.
É, o Donald Chuan, assim, falando do jogo de domingo, acho que o Flamengo é favorito. Claro que é um jogo equilibrado. São os dois melhores times do Brasil, né? Mas acho o Flamengo favorito. O Flamengo deve jogar com o time completo.
Que nível de favoritismo?
Não, acho que tem equilíbrio aí, acho que tem equilíbrio.
55 com 45?
É, por aí. É que o time do Flamengo completo é duro de bater, né? E vai jogar com esse time. Durante o ano pode sofrer com data FIFA, porque tem a Arrascaeta que vai pro Uruguai várias vezes, vai ter... eu vi um cálculo outro dia que você pode perder quase metade do brasileiro de jogador com data FIFA. Algum outro vai pra seleção brasileira, o Isla é da seleção do Chile. Então o Flamengo não tem tanto elenco, assim, cai muito quando trocam pelo outro. Essa eu acho que é a vantagem do Palmeiras mais longa, assim, o Palmeiras não tem os jogadores tão bons quanto os do Flamengo, mas tem bons jogadores e, assim, você troca o Danilo pelo Patrick de Paula, você troca o Gabriel Menino, sei lá, pelo Zé Rafael, sai o Veiga entre o Scarpa ou o Lucas Lima, assim, não pega, sai Rony entre o Wesley e Veron, não muda tanto a qualidade, né? O Flamengo muda, quando ele perde alguns jogadores, muda muito a qualidade.
Até,
né,
pela altíssima,
sim,
qualidade.
A qualidade.
Esse
é mais alta.
Dentro do meio campo é uma delícia. É futebol brasileiro, né? Eu escolhi o futebol brasileiro por causa do negócio de ficar tudo fechado, dando bico pra frente. Não tem nada a ver com futebol brasileiro. Isso que o Flamengo tá fazendo é futebol brasileiro. Vai perder algum jogo, pode
solto,
no dia ruim,
né,
tomar,
alegre, né?
Pode tomar até uma goleada em algum dia, sabe? Um dia infeliz, porque realmente ele não tem tanta marcação. Mas o futebol, o esporte, aqui no Brasil esqueceram isso. É um esporte pra fazer gols, não pra evitar gols. Evitar gol é coisa de time ruim. O time bom, ele joga pra fazer gols. E o Flamengo joga assim.
Mas é bonito ver o Flamengo jogando. Uma pena, e de verdade isso, que o futebol carioca, né, o campeonato carioca pro Flamengo seja um treino. Isso é lamentável, porque seria legal você ver um Fluminense, um Vasco, um Botafogo com alto nível de futebol, que não vai existir, dificilmente vai existir daqui pra frente, mas que seria legal, seria ver essa rivalidade com grandes jogos, enfim, é uma coisa que a gente tem que torcer pra, quem sabe, um dia voltar. Mas com relação ao Flamengo, eu também vejo um favoritismo do Flamengo, mas mínimo, sabe? É muito pequeno, porque o Palmeiras tem um time muito forte, tem um elenco muito forte. O Flamengo, talvez o Thiago tenha razão, o Flamengo resgatou a alegria de jogar bola. Porque foi um baque a saída do Portuga. Foi um baque. E isso é normal, Flávio. Sai um cara que tá vencendo tudo. Um cara que tá fechado com o grupo. O grupo sente. E aí cada um vai... Talvez naquele momento que ele una todos, né? Ele sai, cada um vai pra um canto, cada um se isola, vai pra um lado.
A saída do Rafinha também foi complicada.
A saída do Rafinha...
O Thiago conhece bem lá. O Rafinha era o que aglutinava todo mundo.
O Rafinha, ele era o cara do grupo. Tipo assim, não que o Flamengo seja dividido, mas tinha o grupo dos casados e o grupo dos solteiros, como em qualquer clube.
Era o cara que talvez chegava ali pra resolver a parada, entendeu?
Ele juntava os dois.
Qualquer briguinho, ele vai lá e resolve. E dentro de campo ele era um cara extremamente diferenciado também. O Rafinha é um baita jogador, né? Joga muita bola. Ele vai ser muito útil pro time do Grêmio, viu? Agora, com relação ao Flamengo, é isso. O Flamengo tem um grande time, tem um elenco qualificado, tem condições de fazer uma grande temporada. Excepcional o trabalho que o Rogério vem fazendo, porque não foi fácil também pra ele. Você ouvir que você vai ser tirado se você não ganhar um título brasileiro, chega a ser um absurdo dos absurdos, né? Você chega a uma decisão e se você não vencer aquilo, você cai, independente do trabalho que você vem fazendo. Isso não existe. Agora, eu acho que ele, com calma, com tranquilidade, amadureceu muito no Fortaleza, é um profissional que sabe o que faz, é um cara que tá crescendo profissionalmente como treinador, é vitorioso, isso pesa demais, é um cara que gosta de títulos, né? Tem sede por títulos e tem, aparentemente, eu percebo que ele resgatou esse grupo. O grupo tava meio perdido mesmo, mas muito por culpa da diretoria também, de ficar fazendo essas trocas, trocar um, trocar outro, sem uma ideia legal aí. Então, o Flamengo, agora, com relação ao Campeonato Carioca, é um campeonato que eu tenho dificuldade de entender como ele é feito, o formato do Carioca.
E,
Joga todo mundo os quatro primeiros, cada ano é um negócio diferente.
Não. O que tumultuou o Campeonato Carioca foi a Taça Rio.
Mas é muito confuso, cara.
Ela não precisava existir, porque o que que acontece? É a Taça Guanabara, Os quatro primeiros da Taça Guanabara vão disputar as semifinais do Campeonato Carioca.
Sim.
E aí sai o campeão. Só que aí tem a Taça Rio, do quinto até o oitavo, que vai ser um título de consolação. É por isso que muita gente não tá entendendo.
Ninguém entende isso.
É, a Taça Rio é só pra ser uma consolação. Mas, tipo assim, são os quatro primeiros da Taça Guanabara que vão disputar o título carioca. É isso.
É bem simples.
Não precisava ter a Taça Rio. Esse é o caso.
É porque muda muito também. O Campeonato Carioca tem coisa que você nem entende. Agora entendi.
E é capaz de ter mais grande nessa Taça Rio aí, que não vale nada, do que na semifinal do campeonato.
Flávio, só pra finalizar, acho super legal essa Supercopa. Já foi legal a última vez que a gente viu. É legal, porque pega as duas grandes equipes, chama atenção. Tenho certeza que se tivesse... aliás, eu faria em estádio neutro. Acho que foi, não foi, Bruno?
Brasília também.
Foi, né?
Ano passado foi em Brasília também.
Mas sempre vai ser
neutro. Mas quando tivesse público, ia ser legal também, porque é um atrativo, é legal. São duas grandes equipes, Flamengo e Palmeiras.
Não fica me falando disso, Fausto, por favor.
Flamengo,
tá tudo tão
completamente.
Bom,
eu quero ver o Maracanã abarrotado com 100 mil pessoas.
Estão falando de
7
mil pessoas lá no domingo.
Quero ver o Morumbi com 60 mil pessoas.
Estão querendo correr esse risco de 7 mil pessoas lá.
Eu sei que pessoal da saúde, pra todo mundo ir pra estádio.
Eu quero
gritaria.
Todo mundo vacinar, todo mundo bem, mas em casa.
Eu tava ouvindo uma transmissão que
ele
eu vi.
Não gosta de
É um xarope. Eu tento, dia de jogo, eu tento.
Como que alguém não gosta de torcida?
É um xarope.
Você é contra a torcida no estádio? A Flávia, você só pode estar de palhaçada.
Não tô.
É a graça do futebol.
Eu não acho. Eu prefiro ver o jogo. Nenhuma. Vocês acham que os jogos não estão tendo graça? Por causa
sabe o que eu faço aqui?
Que graça tem os caras? Somente torcida brasileira, que repete, todo mundo repete a mesma coisa.
Olha,
é o boneco pagando e tal. Maravilhoso.
É
torcida brasileira não cria nada. O torcedor brasileiro...
Mas compara a emoção de um jogo sem torcida com um jogo com torcida.
Não muda nada. Eu não dependo do outro gritar.
Olha só.
A torcida brasileira, ela não é consumidora. Ela vai lá pra gritar, pra encher o saco, pra cornetar, pra parte de uniformizada, pra fazer violência.
Mas pra torcer também,
eu
tem
quero,
a paixão.
Eu quero o consumidor. Se você fala, por exemplo, o jogo do Barcelona, do Real, você vê o cara que é consumidor. Ele vai lá, gasta dinheiro, põe coisa. Você tá vendo aqui, a única torcida que foi fiel, todo mundo com palhaçada. Fiel foi a torcida do Grêmio, o resto todo mundo tirou o pé, começou a não pagar carnê, tem dificuldades, eu sei. Mas de qualquer maneira, eu quero trocar a torcida, essa conversa mole, por consumidor, cara que consome. Futebol precisa de grana, futebol precisa de consumidor. Torcedor clubes... gritando, enchendo o saco, afastando clubes... a família. Eu quero a família que consome, que
consome. Isso aí não serve pra nada. Pro público. A gente sempre fala sobre isso. A Arena do Corinthians, por exemplo, a gente chega lá cedo e não tem nada. Tem que ter uma atração. Você vai, é o que a gente sempre fala aqui. Você vai
quê?
a um ginásio de NBA, pô, aquilo lá você não vê o jogo, você vê o espetáculo.
Mas a atração não tem? Porque o cara que vai lá, ele não quer ver nada.
Porque a torcida
uniformizada, ela não torce pro clube, ela torce pra ele. Própria torcida. Então, o que você vai apresentar o quê pros caras? O cara não compra nada, o cara não consome nada. Nem camisa do clube eles consomem. Eles consomem a camisa da torcida.
Não, já falei
não
que
entra
se tivesse
um centavo
jogo de torcida uniformizada contra o clube, eu queria ver pra que eles iam torcer. Eles iam torcer pra
eles. Torcida, eles já torcem pra eles. Eles gritam o nome deles, não do clube. Então, pra que serve isso?
Eu aí penso totalmente o contrário de você. Tipo assim, claro, eu sou totalmente contrário à violência. Ah, ok, torcida organizada, pra aí que faz violência, mas aí pra mim é molinho você combater. Você pega, cadastra esses caras, proíbe eles de entrarem nos estádios, isso é mole. Tudo bem, eles vão brigar do lado de fora. Mas aí não tem como você controlar.
Não, lá agora, fora eu quero que se dane. Agora, eu quero que atrapalhe o meu trabalho.
Porque eu acho, inclusive, que quando o futebol começou a ficar mais alto nível, que os ingressos aumentaram de preço, que é até o que você prega, que as pessoas têm que consumir. Isso. Mas eu acho que o futebol no Brasil ele tem que ser popular. Porque ele leva tanta alegria pra quem não tem nada.
Você
tem que olhar
como um país de terceiro mundo, tá? Você tem
não,
razão.
E tem gente que não tem nada.
Mas quem não tem nada não tem nem pro ingresso.
Mas tinha, e aí ele assiste em casa. Na época da geral. É isso que eu reclamo. Sim,
mas aí
é
isso que eu reclamo. E o que que aconteceu com a geral? Eles entregaram pra torcida uniformizada, que não compra nem ingresso. Eles dão ingresso.
É,
ingresso eles dão ingresso e os caras revendem e eles ganham dinheiro. Isso, mas é isso que eu sou contra.
Isso, peraí, você é contra isso. Mas daí acabar a torcida é exagero, Flávio. É acabar.
Não. O problema é o seguinte: esses caras. Não.
Pera um pouco.
Pera um pouco. Esses caras, eles são donos dos estádios. A partir do momento que eles são donos dos estádios, eu prefiro os bonecos.
Ah, eu não.
Esses caras gritando, não resolve nada.
Fala xarope.
Vamos pro intervalinho? Não. Só vamos pro intervalo, nós vamos pro intervalo na rede, né? E continuamos no AM, continuamos.
Eu fui num jogo do Boston Celtics, eu não lembro contra quem. Fui eu e o Daniel Lian. Já voltou, viu, Flávio? No AM lá, pode ir.
Certo.
Estamos no AM aí, toda a rede. E eu fui nesse jogo. E fica aquela coisa, né? Defesa, né? Traduzindo pra português. Defesa. Só isso. A bandinha tocando. Eu falei, Lian, como que a gente torceria aqui? Eu tenho esse vídeo, Flávio. Aí ele falava assim, se o Celtics não ganhar, olhou lá. O pau vai
quebrar. Mas já quebra ganhando
a torcida. Aí ele falava assim, vamos ensinar os caras a torcer aqui.
Torcida do Real Madrid.
Que é muito sem graça,
torcida cara. Do Real Madrid em silêncio e cornetando o Benzema. Estavam cornetando o Benzema, estavam cornetando o Marcelo.
Aqui tá não corneta. O Kaká saiu daqui
também e corneta.
Isso o Casimiro saiu eu chorando. Que... Ele, se ele não tivesse ido embora, ele estava jogando na quinta divisão do Sergipe.
O Adriano isso. Imperador foi isso muito vaiado.
É isso aí que vocês querem. Isso aí
também tem os cornetas, entendeu?
Não, mas ó,
eu vou agora aí no aeroporto, no CT, isso aí não tem que fazer.
Mas é o que faz, é a marca de torcida no Brasil, é isso. Os caras enchem o saco, os caras não ajudam nada, os caras não dão dinheiro pro clube. Eles dão dinheiro para torcida uniformizada. Isso foi uma coisa tonta.
Mas isso
não
isso...
ajuda. Consumidor, troca essa coisa que tem aí por consumidor. Consumidor é só a favor.
Que trabalhem para isso.
Coisa então, aí eu não gosto.
Que trabalhem para isso.
Tá todo mundo acomodado. Tá todo mundo acomodado. Por isso que eu não quero. Por isso que eu prefiro o boneco.
Pro jogo de 9 horas lá, a gente tem costume de chegar cedo. Pô, aquilo lá tinha que ter várias atrações dentro da arena. Isso em todas as arenas do Brasil.
Eles acham que a atração é aquela torcida.
Você não. Mas aí é uma coisa que os clubes precisam começar a mudar.
O estádio
precisam
do Corinthians.
Começar a investir no marketing.
Os clubes são verdade, envolvidos com esses caras.
Assim, entendeu? Eu não sou especialista da área assim, de marketing e entretenimento, mas sempre que eu vou na arena do Corinthians, eu acho um desperdício aqui.
É óbvio, lógico
assim,
que é.
Porque tem um espaço ali gigantesco. Se você chegar cedo ali e ficar passeando na arena, tem
os dois estacionamentos, né?
Tem espaço para fazer muita coisa.
Mas seriam os dois estacionamentos
claro. Também. Quantas lojas poderiam ter dentro,
da arena? Aí é bem simples. É claro que eu estou comparando um gigante em termos de camisa com outro que não é. Mas eu fui outro dia a Bragança passear. E os caras me disseram que a cidade, ela está toda em volta do Bragantino. Não porque é o Bragantino. Porque o Bragantino estava lá, não estava nem bola. Eu fiz um jogo beneficente com o Neymar, o Bruno estava lá, tinha 3 pessoas no estádio. O Neymar de atração, quer dizer, a cidade não tá nem aí. O que acontece? O jogo do... Ah, você mesmo falou, quando eles jogavam no Campo da Ponte, um monte de atração.
Olha,
atração
legal, muito... lá embaixo. Pra...
Claro, a criançada, olha que coisa.
A criançada, durante o jogo, sabe aquela molecadinha que vai com o pai, não tem nada pra fazer, fica lá na alambrada enchendo os picuá? Não, eles montaram um campinho lá no poço ali da ponte e a criançada ficava jogando. Você falava, meu, isso é uma ação, cara.
Quando, só pra você ter uma ideia de como a coisa é absurda, tô falando do meu time agora. A Ponte, ela tem poucos torcedores, mas exceção feita eu, que sou um duro, a maioria tem muita grana. E o presidente da Ambev, à época, eu não sei ainda se é, era um baita torcedor da Ponte. E ele queria ajudar o clube. Porque não mudava nada, né, fazer alguma coisa no estádio. Pegaram o espaço na arquibancada e puseram espaço Ambev. que aconteceu era o espaço que a torcida uniformizada ficava, que tinha que ser um espaço legal. Pô, fizeram uma confusão, invadiram a direção, quebraram tudo. O que, que eu prefiro, o espaço Ambev ou a torcida uniformizada? E aí era o espaço onde fazia promoção, fazia uma série de coisas. É isso que eu falo. Ah, tá,
você consumidor não é contrário
eu quero. Consumidor eu quero. Não, não isso que tem aí. Isso que aí é uma piada, não serve pra nada. Só serve pra encher
o
saco.
Não, mas o que você falou, ah, é torcedor que vai pra vaiar, fica calado, mas isso muito também pela elitização do futebol brasileiro. Porque é o torcedor que paga R$100 pelo ingresso. Se você bota o povão que ia antigamente, Flávio, você sabe que era diferente.
Era, quando mas tinha não geral,
tinha
isso aí.
Quando
mas,
tinha o torcedor não, que mas, ia pra torcer,
mas paixão. Thiago, quem faz isso?
A normalmente é a torcida uniformizada. Tá,
quem faz isso é a torcida uniformizada. Os caras ligam pra jogador, dão dura em parente de jogador, como é, a gente já viu. Esse isso é que não me interessa.
Por isso que eu tô preocupado com essa ação aí da Gaviões. É, de vaquinha aí pra ajudar a Corinthians. Isso aí é muito preocupante, cara.
270 milhões. Isso aí vai juntar como, gente?
Então, mas isso aí é conversa não, fiada. Isso, não só conversa fiada, como é muito preocupante, Flávio. Você ficar na mão de torcida, né? Já
o Corinthians já tem, está sendo mais gentil do que outra coisa.
Eu não sei tem se como eu levantar aceitaria essa gentileza.
Não, mas, então, mas aí... Ué, alguém vai lá quer te ajudar, vamos ouvir, vamos estar tá tudo certo.
Muito,
você não vai ficar lá, não quero vocês aqui, não. Eles recebem os caras lá pra dar duro em jogador. Eu acho que ok, mas não tem a menor condição. A dívida é de 270 mil. A dívida é 570. Tem 300 do name right e 270.
Eu gostaria de ver ações nessas maravilhosas arenas que a gente tem aqui no Brasil, cara. Que então, a gente tem arenas incríveis e a gente não tem ações, meu. Ações de marketing mesmo. Pô, o cara tem que entrar, Flávio, numa arena do Corinthians. Eu tô citando a arena do Corinthians porque aqui... A arena do Palmeiras, de todos, mas... O cara tem que entrar no meio de uma loja.
Mas nós estamos concordando com tudo.
O cara tem que entrar no meio de uma loja pro estádio.
Se entrar no meio de uma loja com torcida uniformizada, eles arrebentam tudo.
É, então.
Ou não. Somente se tiver perder.
Mas aí você tem razão. Aí não é só questão do futebol. É segurança pública.
Então, gente, mas a nossa realidade é essa. Temos que trabalhar com a nossa realidade. Não com
fantasia. Mas hoje em dia, em estádio, dentro do estádio, você não vê tanta violência quanto você via antigamente.
Dentro do estádio não tem mais.
Porque eles estão vetando. Eles estão tirando esses torcedores dos estádios. Agora, você vê fora. Chega ali... nas imediações do estádio, sempre tem torcedor
de torcida rival se encontrando. Os caras se matam à toa.
Sim. Mas mesmo lá dentro, se você...
Tá melhor.
Mas eles têm os espaços deles reservados, eles são donos daquele pedaço. Não há uma preocupação de fazer uma estratégia de marketing coletiva, isso fica reservado para eles. Por exemplo, você vai no Barcelona, aqueles mosaicos, o estádio inteiro participa. E aqui não, aqui é aquele grupelho.
Então,
isso
não serve. Não, aí que não, Flávio. Aí que você vai, por exemplo, mudança,
chega um rapaz do Japão.
Estádios inteiros.
Chega um rapazinho do Japão, ele vai receber um arena do Corinthians. Ele vai receber uma folhazinha lá e quando ele virar, vai fazer o símbolo do Barcelona. Isso é uma coisa de todo mundo. Então, sabe, é meio complicado
isso. Uma coisa que os times brasileiros eles não conseguem fazer ainda é tirar todo o potencial que eles têm, assim, de marca, de peso.
Não consegue
de...
tirar nada, eles não consegue. 1%.
E, entre outras coisas, pra mim, uma coisa que joga muito contra é o que aconteceu ontem. Um time como o do Flamengo jogar um jogo que, assim, é totalmente desproporcional. O Flamengo tem que jogar com o Grêmio, com o Palmeiras, com o São Paulo, com o Corinthians.
Claro.
Não faz sentido. Ontem parecia assim. E como o Thiago falou, o Madureira não é um time horroroso. Mas, assim, é outra coisa.
É outro mundo. Não pode jogar com o Flamengo.
Parecia uma coisa.
Aí já é esses campeonatos Jeca.
Parecia uma coisa, assim, de um time profissional contra um time amador. E o time do
Corinthians. Isso. Comparando isso, é verdade.
Na proporção, isso não dá.
Se o Madureira tivesse, por exemplo, numa quarta, quinta divisão, ele iria brigar com os iguais. Mas isso não resolve nada. Então, o Campeonato Paulista seria ótimo sem os grandes, porque eles brigavam entre eles e a gente vê estádio lotado na segunda divisão e com expectativa de subir, de melhorar e tal. Quando você enfia os grandes, já fica tudo desproporcional. Aí já não tem mais.
Eu já tive graça a história de um torcedor. Tem um torcedor símbolo lá de Sorocaba que ele diz o seguinte: que ele não gosta de jogar um. Ele não gosta de ver o time na um, ele gosta do time na dois.
Sim, porque ele tá vendo subir.
Que, então, mas,
tá
vendo aí, eu concordo com vocês. Ó, pra você ver, eu só não sou favorável a você acabar com o regional.
Desde que seja entre eles, tudo bem.
Mas aí eu vou falar, aí tem que ter o final, como não vai atrapalhar os grandões. No final...
Um jogo...
No final, você faz os quatro melhores do interior com
quatro?
Não, calma, são dois jogos. É oitavas, né, no caso ali. É, você faz o... Não. E os dois?
Dois jeca com dois grandes.
Tudo bem, você quer melhorar a coisa? Melhora. Pega os dois. Só que daí os quatro aqui de São Paulo, eles entram em confronto entre eles.
Não, só tem. Para o IPA. Para o IPA. Aquele negócio é pedra, como é que é? Pedra.
Entendeu? Pedra, papel, tesoura.
Pedra, papel, tesoura e quem der vai. Eu tento dar. Até porque os caras vão jogar pra lá, essa porcaria fica pra você.
Eu sou ingênuo, eu tento dar, tipo, argumento pro Flávio tentar mudar o negócio, papapá, mas não. Aí você quer diminuir. Vamos fazer o seguinte, deixa os caras disputarem e durante todo o ano, isso é bom.
Isso é que eu quero.
Aí trabalho no final todo do ano, ano não vai atrapalhar não, pega os quatro ali, faz uma disputa lá entre os dois, papapá, pega a semifinal, acabou. Paulistão, e vai valorizar ainda mais, porque os times do interior vão querer chegar a qualquer custo pra enfrentar os quatro grandes depois, no final. Isso
e os quatro favorado. Grandes vão querer enfrentar os times
do interior? Não, mas não vai atrapalhar a pré-temporada.
É, isso na pré-temporada pode ser, faz o jogo no CT do time grande. Faz na pré-temporada do CT do time grande. Não. Traz o Jeca lá joga lá.
E é tão simples fazer isso. Eles fazem isso mesmo, pô. É tão simples, até porque a federação poderia ajudar os clubes do interior a formular algo melhor para um regional, para um campeonato paulista. A visibilidade dos times do interior poderia aumentar com isso. Ah, mas não vai aparecer na TV. Dá um jeito, meu filho.
Parece. Aí vocês podem dar um jeito. Tem público pra todo mundo. Então... Não vai ser transmitido na Rede Globo, como não vai ser, mas você transmite numa rede menor, você transmite por streaming. Lógico. Hoje tem espaço pra todo mundo.
Aí tem time que é nacional coisa. E tem time que é regional.
Exatamente. É legal.
Transmite lá. Ué, esses grandões, só reformula.
O Remo, o Paysandu, esses times, eles param tudo lá
para Belém. São muito relevantes pra Belém.
E a gente tá falando de marketing, né? É, o Bruno até falou que os clubes não usam tudo que eles podem. Eu acho que o grande problema dos clubes brasileiros hoje, em questão de marketing, eu que tenho um canal no YouTube, que eu vejo a importância de marketing, eu acho que é o poder que você dá pra jogador e treinador. Porque, tipo assim, imagina um canal de clube onde você tivesse total acesso, total. Todo torcedor ia querer ver. Todo torcedor, caraca, olha o vestiário, caramba, olha o ônibus, como é que tá pra ir pro jogo. Só que não. Aí o jogador fala, não quero.
Olha,
não vou falar.
É assim, não vou falar.
Claro que é. Treinador. Aí treinador é rei disso no Brasil. Ah, não, vai ter oba-oba. Não quero oba-oba no meu grupo. Isso é palhaçada. Você vê o Mourinho. Toda hora vaza vídeo do Tottenham gravado em vestiário que fica viral por causa do Mourinho. E o cara é o Mourinho.
É daquele vale tudo Tottenham.
Isso.
Esses jeitos são de lá.
Mas então, Flávio, imagina a quantidade de dinheiro que os clubes vão fazer. Claro, e como o torcedor vai gostar de ver.
E as ações, Thiago?
Só que eles deixam o jogador e o treinador mandar no clube. Isso não pode acontecer. Nem Guardiola manda em clube lá, nem Mourinho manda em clube lá. O clube tem que ter o poder. Ó, vai fazer sim, porque a gente quer fazer isso.
E é o direito de imagem que você recebe.
É isso, já no contrato.
Exatamente.
No contrato,
então,
cara.
Eu acho que às vezes falta boa vontade de jogador, de treinador, até de dirigente, que às vezes quer puxar saco de jogador.
Aí é a base, né? Na questão de amadorismo que existe ainda aqui no Brasil. Isso é real. Isso é real. O dia que a gente mudar essa visão, acho que tudo isso vai mudar. O cara, porque o que você fala tem razão. O futebol é movido a grana. Então claro. Você tem que ter um investimento no marketing mais do que qualquer coisa. Tem time que não joga absolutamente nada, se você olhar em futebol inglês, europeu, mas você vai olhar o marketing do time,
claro.
Você fala, peraí, tem um time chamado Hashtag. Vocês viram isso? Eu tava vendo uma matéria sobre isso na Inglaterra. É um time de quinta divisão. Ele tem mais seguidores na rede social dele do que grandões da Inglaterra. Porque eles criaram... Eles
são ligados à comunidade.
É, Hashtag o nome do time.
Ô, Fausto, você sabe que eu não tô nem aí com o time do interior, essa coisa toda. Mas eu entendo, por exemplo, eu sou da Penha. Qualquer coisa que envolva o meu bairro, eu me interesso. Desde que seja bem feitinho, uma coisa legal. Ora, eu entendo que, pra Sorocaba, o São Bento seja importante.
Sem
então,
dúvida.
Se você trabalhar, quantos habitantes tem em Sorocaba?
700 mil.
Veja isso. Então, por mais que o cara torça para um time, que na Europa não, o cara torce para o time da região, porque tem um hospital que ele faz, tem um asilo que ele faz, que até poderia acontecer aqui no Brasil. Mas é claro que se fizer alguma coisa bonita, pegar a história lá do Picolé, pegar a história do Luiz Pereira, do Bazaninho, todo time tem sua história. A Ponte tem aquela história da construção do estádio pelos próprios torcedores. É regional. 700 mil é público pra caramba. Oh. Se você pegar um real em média de cada habitante de Sorocaba, o clube tem todo mês 700 mil reais. E aí você tem uma coisa bacana. É esse, isso que eu quero dizer. O cara tem que se virar, fazer a coisa dele, mas fazer, pegar coisa bonita. Mas ele não adianta, se ele jogar com o Corinthians, o que, que vai acontecer? Provavelmente ele vai perder, não vai ser atração. O torcedor nem vai, sabe que vai perder, o daqui não é atração nenhuma. E é uma enganação. Aí pega um dinheirinho e acha que aquilo valeu. Não, não tem que pegar dinheirinho, tem que pegar dinheirão. Tem que ser todo mundo, toda a comunidade envolvida. Um campeonato onde ele pode ganhar. É exatamente
quantas
isso que eu defendo.
Vezes o São Bento, por exemplo, joga com o Palmeiras São Paulo durante o campeonato. Uma ou duas vezes, pega dois times
isso
grandes.
Isso é uma enganação.
É uma baita enganação. Só não pega o que tá no grupo.
É uma enganação. Beleza, mas aí...
Em casa, né, joga uma ou duas. Né?
Mas, Bruno, por isso que eu falo, Bruno. Faz um campeonato... Os caras... Parece que não... Faz um campeonato assim durante todo o ano com esses times da Série A1. Um campeonato paulista com esses times. No final, qual é o trunfo dessa, do Campeonato Paulista? Ter os quatro times
mas
ali pra brigar
precisava
com eles.
Isso.
Tá bom, mas
aí
não precisa. Mas aí o dinheiro...
Não precisa. Mas aí você faz ganhar corpo ali.
É, mas pode ser.
Aí,
mas não, aí mas não precisa.
Aí ver isso, o time chegando pra jogar contra um Corinthians.
Isso é discutível,
Palmeiras.
Ok. Mas não precisa. Se você fizer um campeonato bem feito, 15 de Piracicaba e Inter de Limeira que a gente assistiu juntos, eu assisti esse jogo. Ah. Pô, decisão da segunda divisão. Pô, não cabia mais gente no estádio. Ficou gente fora de Piracicaba. Porque o cara quer ver o jogo do time dele. A cidade dele contra o outro.
Não, mas eu acho que aí você não tem dinheiro. Se você vai fazer um campeonato, dois pequenos, você tem que saber que você só vai ganhar dinheiro nas finais. Porque pra transmissão, pra dinheiro forte,
Thiago, você vende Thiago, pra aquele meio.
O campeonato paulista, ele é assim. Quando eles estão. Tem dois ou três jogos que tem interesse.
Que são
porque realmente a maioria dos jogos é entre eles mesmo.
Mas que a televisão paga porque ela sabe que ela vai ter os grandões.
Mas ela pagaria.
Ela
é uma atração. E se você trabalhar, e aí eu tô falando trabalhar, em cima do que você falou mesmo, trabalhar a TV do clube, sabe, fazer uma coisa bacana, contar a história, tipo Luiz Pereira, traz o Luiz Pereira vai lá, Luiz Pereira é de São Bento, pô, a história que esse cara tem, você traz um, né, você pega um Leivinha, não, leva lá em Lins, onde ele começou, faz
uma coisa que acho que quebra muito é que os clubes não entenderam, ou não querem, ou não têm interesse simplesmente, de que eles são os donos do negócio. A gente viu aquela live que alguns trechos aí foram divulgados do Rogério Caboclo conversando com os dirigentes, com os presidentes. E o Rogério Caboclo falando assim como um comandante. E hoje, do jeito que a estrutura política é, a CBF realmente comanda o futebol brasileiro. Mas a CBF ela é irrelevante. Os clubes são relevantes. A CBF ela tem relevância porque ela tem na mão dela um produto que não é dela, é do clube. E o clube aluga isso para a CBF. Eles não entenderam ou não querem entender, ou está muito confortável para os dirigentes, que não precisa de intermediário. Ela não precisa desse intermediário. Ela pode eliminar esse intermediário. A Supercopa do Brasil não é uma competição relevante. Mas por que está chamando a atenção? Porque vai estar o Flamengo e porque vai estar o Palmeiras. Não é por causa da taça da Supercopa.
Claro,
pode
claro.
Ser qualquer coisa. Flamengo e Palmeiras hoje...
Se não tivesse a CBF organizando,
depois
para
jogar
jogo
qualquer
do mesmo
coisa,
jeito.
Flamengo e Palmeiras, vai gerar interesse porque são dois times que estão muito bem. Então você põe Flamengo e Palmeiras para jogar... Ah, não vale nada, é um amistoso. Vai chamar atenção.
Bruno, o maior pecado...
Thiago, só claro. Uma saidinha mais para a rede. A gente volta em 3 minutos na rede. Seguimos no AM, seguimos no YouTube. Thiago.
O maior pecado no Palmeiras também de estar com mais ritmo do que o Flamengo. Porque o Palmeiras vem jogando com uma frequência maior do que o time titular do Flamengo.
Rede de volta.
Acho que o Flamengo tem uma pequena vantagem. Assim, o Palmeiras vai viajar para a Argentina, né? Ele vai ter uma viagem, um jogo que não vai ser fácil também, não vai ser um jogo difícil.
BKSS, né? De novo.
O BKSS voltou para o Defensa no lugar do Crespo, que veio para o São Paulo. Então, acho que o Flamengo, ele jogou ontem e vai ficar a semana toda se preparando para esse jogo. Só vai voltar a jogar quarta-feira contra o Vasco, né, pelo Campeonato Estadual. Então, acho que tem uma pequena vantagem pro Flamengo, sim. Vai estar todo mundo inteiro.
É muito pequena vantagem pro Flamengo. Uma decisão como essa, um jogo único, é pequena demais a vantagem. Mas o Flamengo, a gente não tem como. O time do Flamengo é melhor do que o do time do Palmeiras. Mas a Zenon é o melhor, isso é bom. Que não é uma disparidade aí entre as duas equipes. O time do Flamengo...
Você acha que vai dar jogo? Ou vai ser uma final de Libertadores com um jogo horroroso? Tomei remédio pro fígado 3 vezes.
Quer saber o que eu acho? Vai dar muito jogo. Porque é outro tipo de competição. Não é uma Libertadores que o cara vai entrar preso. Não é talvez uma cobrança tão grande da torcida por causa daquele título. Eu acho que vai dar muito jogo esse jogo Flamengo e Palmeiras. Acho que os dois times vão solto, vão pra cima.
Eu acho.
Não, eu discordo de não ter pressão. Porque eu acho que principalmente na geração atual...
uma pressão como Libertadores, Copa do Brasil, é diferente.
Mas a rivalidade Flamengo e Palmeiras está muito grande. Não teve ainda uma final Flamengo e Palmeiras. O Flamengo e o Palmeiras estão numa rivalidade absurda há uns 5, 6 anos. e não teve ainda uma final Flamengo e Palmeiras desde que começou essa rivalidade.
Só vai
então, ter eu acho que pode ter todo mundo segurando ou vão pro jogo? Esse aqui,
eu
esse
acho,
é o ponto. Vai dar jogo bom ou vai dar jogo
Eu acho que o Flamengo é o time que vai pra jogo. O Palmeiras já mostrou que se não for, ele também não vai. Que foi a final contra o Santos. Que na minha opinião, como você falou, nossa, foi péssima.
Tomei remédio pro fígado, três
foi
vezes.
Foi horrível. Coisa agora, horrorosa. O Flamengo indo pro jogo, o Palmeiras também vai ter. Porque o Palmeiras vai ter que jogar no contra-ataque. Eu acho que vai ter jogo.
Acho que vai ser legal também. Eu acho que vai pelo ser estilo do, muito pelo estilo do Flamengo mesmo, né? Eu não imagino o Flamengo fazendo um jogo travado, um jogo assim, cheio de falta pra segurar, pra tentar empurrar um 0x0. Acho que o Flamengo nem consegue jogar assim. Então, acho que vai ser jogo bom. Acho
agora,
que...
vale a gente lembrar, né, Bruno, que quando o Flamengo foi muito bem marcado, sim, que foi contra o River, quase deu ruim. Porque o River... Mas por que que não deu ruim? Porque o River cansou. Porque é difícil você marcar esse time do Flamengo de uma forma perfeita por 90 minutos. O River, no primeiro tempo, anulou o Flamengo.
Foi mesmo.
Anulou.
Fez 1-0 merecidamente.
Uhum. Até mentalmente é ruim que você não pode errar, né? Você vê tanto que o River, no último minuto, errou e tomou o gol, né? É ruim você jogar contra aquele que você não pode errar.
E aí, quando tomou o primeiro gol, falou, nossa, no que baixou esse foco, a chance de tomar outra.
É um desgaste mental muito grande quando você pega um time que você... Ó, se eu errar com esses caras, eles vão fazer gol. Você ficar 90 minutos nessa de não poder difícil. Errar, não é fácil mentalmente. Né?
Eu ouvi... Desculpa, eu não consegui ouvir o Camisa 10, não sei se vocês tocaram no tema desse teórico interesse do Ajax pelo Rony.
Hoje foi só Alexandre Matos.
Veio essa notícia ontem sobre um eventual interesse do Ajax pelo Rony. Pra mim, isso é um baita exotismo. Isso é mais uma daquelas coisas de nego usando a imprensa pra tentar colocar. Eu não consigo ver um motivo pro Ajax contratar um jogador de 25 anos. Jogador de lá de campo, um time que recentemente contratou dois meninos, David Neres e o Anthony, os dois estão muito bem. Mas, eventual, primeiro, vamos supor que seja verdade, o que eu não acredito. O Palmeiras faria um bom negócio se vendesse o Rony, e o Palmeiras vai ter que vender alguém. Seria um bom negócio pro Palmeiras, seria um bom negócio pro Ajax, seria um bom negócio pro Rony. Como é que vocês analisam esse caso que, pra mim, é exotismo e, de novo, empresário tentando ganhar mídia com a imprensa?
Pro Palmeiras, acho que seria bom. Talvez, dependendo dos valores, seria um bom negócio. Mas acho
que
realmente...
pelo que ele pagou caro.
Sim, acho que tá bom, acho que é bom. Palmeiras tem gente pra repor ali. Mas eu acho difícil mesmo, assim, o Rony não é muito o que o Ajax faz no mercado. O futebol holandês é vendedor na Europa. É, o mesmo jogador holandês mesmo, ele surge lá, ele se destaca, ele vai jogar na Inglaterra, ele vai jogar na Espanha, ele vai jogar na Alemanha, na Itália, enfim. E ele, quando ele vem para a América do Sul, ele pega garotos jovens mesmo para vender, para revender, que é o caso dos dois, do São Paulo, o Anthony e o David Neres. E eu não vejo nem o Rony também na posição dele como um ponta como o Anthony e o Neres. Eu acho que ele é diferente. O Rony é um cara que precisa ficar mais solto para correr. O Anthony e o David Neres, eles têm o drible, eles têm a jogada individual, eles conseguem quebrar a defesa num drible. O Rony é velocista puro, assim. Perfeito. O Rony não é aquele cara que vai parar na frente do marcador e vai driblar o cara e abrir buraco na defesa. O Rony precisa de espaço para correr.
Precisa ser lançado, né?
Então, eu acho que não combina nem assim o jeito dele comparando com os dois meninos que foram para lá. E nem a idade, porque o futebol holandês é um futebol vendedor, né?
E nem a segurança, né, Bruno?
Sim.
Porque a gente viu o Rony se destacando numa Libertadores América. Não sei se é aquela contratação que você fala assim, ó, tô seguro, tô contratando um cara que vai vir pra resolver. Com essa idade, você tem que contratar um cara que vai resolver pro seu time, não só revenda, né?
Não lembro, mas foi
caro. Eu até gosto do jogador. Eu só acho que essa coisa do...
Pra vender é raro isso hoje.
Então, eu acho que a Jax não. Ou é China, ou é o Arábia.
É o mercado dessa idade, né?
Ele jogou bem no Atlético Paranaense. Esse é o mercado. No Atlético Paranaense ele foi bem. Né, no título da Copa do Brasil.
Acho que ele é bom jogador, sim. Para futebol brasileiro era útil, acho que sim. Eu achei exótica a história de um time que não costuma comprar jogador para compor o elenco dele, compra para vender, pegar um jogador de 25
agora,
anos.
Agora, pro Palmeiras e para a carreira dele é excepcional. Tá indo pra Europa, pra ele não vai perder nada. Sim.
Não, pro Palmeiras é maravilhoso.
E para ele também, pô. Tá indo pra Europa com 25 anos. Tá com 25, Rony?
25, né? É isso, né?
Sim, 25.
Acho que é 25. Não, confirma, mas ele não é jovem, não.
Não, e eu não acho uma contratação nada 25. Boa pro Ajax.
Márcio Reis tá confirmando.
Eu não acho nada boa pro Ajax. Inclusive, por isso você falou, eu também não acho o Rony um grande jogador. Então ele não é um grande jogador. Ele não vai ser vendido depois caro. que é o que o Ajax busca, que quase conseguiu fazer com o David Neres.
Sim.
Quando o Ajax chegou naquela semifinal...
Chegou na final da Liga Europa e na semi da
semifinal Champions. Semifinal da Champions contra o Tottenham. Aqueles três gols do Lucas Moura que salvaram o Tottenham. O Neres quase foi vendido. Quase, muito perto. E acabou não sendo. E eu acho, inclusive, que o Palmeiras já comprou caro o Rony. Eu não sei se eu compraria o Rony.
De mercado, né? Lembra que o Flamengo queria, o
Corinthians queria. Nossa, pra tirar do Atlético era o inferno, lembra? Pra tirar do
Tinha alguns jogadores que se destacaram em 2019, assim, essa posição de lado de campo é uma posição bem específica, né?
E era
o Rony no Atlético e era o Michael no Goiás, né? E o Flamengo pegou o Michael e pagou o cara.
O Palmeiras pegou
o Rony.
Não, e o Diego Souza, ele falou uma coisa legal ontem no Bem Amigos, que ele fala, ele foi perguntado sobre camisa 10, né? Ele, pô, tá acabando, né? Os camisas 10 estão acabando no futebol brasileiro. E ele diz uma coisa muito legal. Ele, não, eu já vejo que os pontas viraram camisa 10. Porque os pontas agora que estão criando as jogadas. E é verdade. Você vê Bruno Henrique, Dudu, Everton Cebolinha. Uhum. É tudo ponta. Tudo ponta e fazendo as jogadas. No Flamengo, Marinho, você ainda vê um caso à parte que tem o Everton Ribeiro e o Arrascaeta.
Marinho, Soteldo.
Marinho, Soteldo. Todos... Há muito tempo que é assim, que os jogadores de ponta vêm sendo os criadores das jogadas.
Falando em camisa 10 espetacular, o São Paulo ontem anunciou um baita camisa 10 no seu elenco, só que para dirigir o time, o Alex, no sub-20 do São Paulo. Indicação do Muricy, o Júlio Casares pegou, abraçou e fez certinho. Repito, amanhã o Júlio Casares está ao vivo aqui no nosso Esporte em Discussão. O que vocês acharam disso?
Na teoria é legal. Assim, eu espero que... aí eu não tô falando do Júlio porque ele tá assumindo agora, né? Falando do São Paulo e de muitas coisas que acontecem. Muitas vezes o dirigente contrata um nome que vai agradar a opinião pública e não sabe exatamente o que ele quer desse cara. Vou trazer o Alex, a maioria das pessoas com certeza vai gostar e legal, vou ser elogiado, mas aí, o que você quer do Alex? Não sei, vamos ver. Bota ele aí, vamos ver o que acontece. Espero que o São Paulo saiba exatamente o que ele quer do Alex.
O Muricy trabalhou com o Alex? Não.
Acho que não, como treinador porque, e Alex jogador.
Parece que foi o Muricy que indicou em cima das coisas que o Alex falava, da bola que ele jogou.
Assim, o Alex, nas entrevistas que eu vi, eu sempre gostei muito do que ele fala, como comentarista, que ele trabalhou um tempo também, sempre gostei. Acho que sim, tem tudo para ele virar um técnico de bom nível. Mas espero que sim, o São Paulo saiba exatamente o que quer dele, não seja só um nome que vai agradar a opinião pública e que tenha realmente, assim, não, eu quero dê tempo para ele trabalhar. Porque a gente vê até na base isso. Às vezes joga a Copa São Paulo ano que vem, perde. O Alex não serve, o Alex não serve pra ser treinador.
E ele fala em
que seja...
jogo bonito, jogo bem jogado. Sim,
que se tiver um projeto legal, acho que ele é um bom nome pra trabalhar na base, depois subir. Acho que o Alex tem potencial, pelas ideias dele, de ser um bom treinador. Vamos ver agora.
Pode falar, Thiago. Eu acho que o Alex, pro São Paulo, foi maravilhoso. Eu acho que pro São Paulo foi sensacional. E eu não sei se pro Alex foi, mas parece que foi opção dele. Porque pra mim o Alex, ele tem conhecimento e ele tem atitude pra ser treinador já de profissional de grande clube.
Mas ele não quis, né?
Mas ele não quis, foi uma opção dele. E o que eu acho legal? Tenho duas coisas pra falar. Primeiro, o São Paulo pode estar pensando em fazer o que o Barcelona sempre fez. Tornar a base tão importante quanto o profissional. Pode ser um objetivo do São Paulo, vamos pegar um cara fera... para ele assumir nossa base, criar jogadores, fazer jogadores talentosos e mandar pro profissional. E o Alex, eu fiz uma entrevista com o Jefferson, que foi ex-goleiro do Botafogo,
ídolo do Botafogo,
lá pro meu canal no YouTube, e o Jefferson, ele jogou no Cruzeiro. E ele jogou com o Alex. E ele fala, Thiago, o Alex é esse cara tranquilo, mas poucas pessoas sabem a liderança que ele tem. Porque dizem que chegou um jogador grandão no Cruzeiro naquela época, de 2003, tríplice coroa. Cara grande, ele não falou nome. E chegou farreando. Chegou indo pra noite, disse que o Alex chamou ele na frente de todo mundo, no vestiário, e falou, vem cá, aqui não. Se você quiser fazer farra, vaza.
Na frente de todo mundo.
Na frente de todo mundo.
Que é duro.
Aqui não. Se você quiser fazer farra, vaza. Agora, se você quiser abraçar o grupo e vir jogar, ser profissional, fica. Mas aqui o nosso grupo é comprometido. Então ele tem esse lado, que ele é aquele cara tranquilão, que foi craque, mas que fala o que pensa, que tem moral, que sabe dar exemplo de atitude... Então, eu acho que
precisar mostrar como é que bate na bola também, né?
É isso.
Moleque, é assim.
Eu acho que pro São Paulo foi um baita negócio.
Eu acho que o São Paulo acertou e o Alex acertou, nesse caso, os dois. Ontem eu tava ouvindo a live do Muricy com o Nilson e o Muricy falou a respeito disso. E outra coisa, Flávio, que a gente não vê aqui no Brasil, formação de treinadores pelos clubes. E é isso que o São Paulo quer implantar. Ah, porque o Muricy passou por esse processo, por isso que ele queria fazer isso. Ele passou por esse processo, todos nós sabemos aqui, com o Tele Santana. E a ideia deles é fazer a mesma coisa com o Alex, porque a gente vê formação de interinos, né? Normalmente são os caras que estão ali como preparador físico, como auxiliar técnico, e aí eles vão virando aos poucos treinador. Não, os caras estão querendo formar um treinador, isso é bom. Outra coisa que o Bruno falou, pra cair nos braços, por isso que eu acho que tá sendo feito um negócio sério, pra cair nos braços da galera. No caso do São Paulo e Alex, não, pelo contrário. Porque, pô, o torcedor do São Paulo lembra daquele gol que ele marcou contra o Rogério, era um rival do São Paulo, né? Então a questão de aceitação, por aí já vê que me parece algo muito sério, os caras estão levando a sério mesmo o que o Alex pretende fazer. É um cara que conhece da bola, né? É um cara que conhece da bola, é um cara que tá 2 anos, parece, se preparando pra isso. Foi uma opção dele começar num time de sub-20, né? Um time de categoria de base. Acho uma opção bacana, interessante. E o Alex é um fenômeno, Deni Campo, foi um fenômeno, né? O Vampeta fala aqui que o cara que ele mais teve dificuldade de marcar na carreira foi o Alex.
Eu achei engraçado.
Ele era genial, né?
Eu imaginei, eu até, né, quando eu vi a foto do Alex com a camisa de São Paulo, eu achei tão esquisito, né? E assim, e não houve rejeição, isso é que é engraçado.
Então,
não é verdade?
Mas será
ele
que
foi
não é
aceito numa boa?
Da maneira que tá começando?
Não, eu digo, não houve rejeição do São Paulo. Sim. Lá, esse cara do Palmeiras, sim, deu chapéu no Rogério e tal.
Mas
nossa,
é
foi aceito,
é?
Numa boa. Sim, mas não é
isso
normal,
que a gente,
né?
Torce,
é a história da paixão que a gente tá acostumado, né? Você, de repente o cara, pô, esse cara, como é que pode, né? Foi muito bem aceito. Por que que vocês acham que aconteceu isso?
Eu acho que é por causa desse jeito dele. É um jeito que nunca foi encrenqueiro.
Ele é o tipo do cara acima do mal, do bem e do mal.
E ele sempre foi um craque, inclusive no Palmeiras, mas nunca foi de provocar o rival. Aí eu acho que é mais fácil você ser aceito.
Você sabia que eu achava que o Marcão era assim? O Marcão era assim. O Marcão, agora, ele virou por um bom tempo. De um tempo pra cá, ele virou uma coisa muito Palmeiras.
Mas ele desencanou.
Não, mas antes, quando ele era jogador, poucos caras tinham o carisma que ele tinha com os outros clubes.
Mas o Rogério Ceni não era provocador. Mas imagina se o Rogério muito, quer começar, né, a carreira no Corinthians. Não,
mas aí é o maior ídolo da história.
É diferente.
Aí é diferente, é o maior ídolo da história do Corinthians. É como se o Marcão tivesse assumido o sub-20 do São Paulo. Aí eu acho que a torcida não ia aceitar legal.
E as pessoas tinham uma imagem do Rogério que eu sempre discordei. Eu tive a oportunidade até, quando o Rogério ainda jogava, de ter algum contato com ele, né? Não sou amigo dele, mas tive alguns contatos. Rogério tinha uma imagem assim de ser um cara arrogante, coisa que... Pra mim, dos
não,
sempre
ele
que eu
não
fui
é,
com ele
nunca não é,
foi.
Não é.
E o Vampeta falava, né, que ele era um cara na dele, né? Na seleção, ficava
isso
na
não
dele.
Quer dizer que o cara seja arrogante.
Não, ele não é arrogante, mas ele é ele.
Sim.
É aquilo, ele não puxa o saco.
Não.
Ele não quer fazer panelinha. Tipo assim, ó, tô no meu canto, ele é reservadão.
Ah, ele tem algo bastante que o brasileiro recrimina. Ele tem sede por vitória, por crescer.
Uhum.
Isso é real.
E o Rogério nunca foi de dar muita entrevista. Agora, como técnico, ele tem que dar. Mas como jogador, ele não gostava muito da entrevista.
Dele também, né?
E isso, a imprensa fica brava com o cara que não quer dar entrevista. A imprensa pega no pé do cara porque, ah, não deu entrevista pra mim, eu vou criticar o cara. Isso acontece também, né?
Olha, o professor Marcelo Vasconcelos tá nos ouvindo lá na China. E ele fez os cursos da CBF, os cursos online, e o Alex participou. E o Alex, ele começou, ele tá dando uma informação bem importante aqui. O Alex, ele começou no futsal, como a maioria dos jogadores de habilidade nos últimos tempos, quando a várzea diminuiu.
Tá levando
e ele
um campeão
tá levando
do mundo.
PC Guzmão,
Guzmão Oliveira.
PC Oliveira, isso, que é da seleção do futsal do Brasil, porque ele
foi
quer jogar, preparar jogadores técnico,
eu te
com
falei,
técnica
parecido
apurada
com o Barcelona.
Exato.
Você criar
mas
os talentos.
Mas com técnica mesmo. Essa aproximação dele com o futsal não é à toa. Ele começa com o futsal, ele sabe que o drible, principalmente, vem do futsal, aquilo que tinha na várzea, e aí tem muita ligação para ele trazer o PC Oliveira.
Flávio, seria um desperdício o São Paulo não aproveitar a estrutura que tem de Cotia? Como a maioria dos clubes tem grandes estruturas aí de base. O Palmeiras está começando agora, porque o Palmeiras ficou um bom tempo parado também na questão de base. A base é fundamental, Flávio. O único jeito do futebol brasileiro sobreviver é com a base. É com a base. Porque você tá vendo os caras permanecerem aí. Tudo bem, teve a pandemia, isso pode ter afetado a não compra de alguns jogadores aqui do Brasil. Mas o Palmeiras tá segurando há mais de um ano aí meninos que já teriam saído.
Mas isso foi projeto do Palmeiras.
Isso
antes
é
da pandemia,
ótimo, Flávio.
O Galhardo falou, não, vamos investir mais, vamos priorizar base e contratação pontual.
E eu tava vendo, tem mais dois meninos chegando aí. Então quer dizer, vão sair dois, vão entrar dois.
O Santos, de uma maneira indireta, pela várzea que é.
Foi o quê?
Que não pode, ele é obrigado a botar moleque, porque ele não tem dinheiro. Então ele fica assim. O Corinthians, pela várzea que está, o São Paulo, pela várzea que estava, É tudo assim, lança Cotia, moleque, porque não tem dinheiro.
Cotia, São Paulo revelou muita gente, né? Às vezes, pelo fato do São Paulo não ganhar títulos, às vezes fica. Passa não revela ninguém. Já ouvi cornetagem de imprensa e torcida. Ah, ali é muito luxuoso, o cara tem que aprender a sofrer. O que já revelou esse de jogador bom. Aquele CT é excelente. Dá pra fazer um time de 11 competitivo só com revelação de Cotia nos últimos anos. Tem Rodrigo Caio, tem Casimiro, tem Militão. Lucas. Tem o Lucas, tem o Oscar, tem o David Neres, o Anthony. No time principal hoje tem o Gabriel Sara, o Igor Gomes, o Luan, o Lisiero. Tem o Rodrigo Nestor, que tá no profissional. Tem muita gente boa. O coach São Paulo revela muito.
Não, e sabe o que eu acho muito importante do Alex, que eu costumo falar, que falta isso na seleção brasileira principal, por exemplo? Alguém que tem bala pra bancar as coisas. Tipo, o Alex não vai aceitar que nenhum dirigente se intrometa no trabalho dele. E ele deve ter exigido isso. Conhecendo a personalidade do Alex, o Alex sempre teve a personalidade forte.
E ele tem o próprio novo dirigente da base lá do São Paulo, Biasotti, né?
Biasotto.
Ele já veio com essa função, de criar uma nova situação. O Milton Cruz, ele liga as duas pontas e o Alex, obviamente, vai colocar as ideias dele.
Ninguém se mete aqui, quem manda aqui sou eu. A gente se mete também no São Paulo, né? Que é o Muricy, né? Os caras sabem também. Provavelmente o Alex conversou muito com o Muricy e o que ele tiver que passar, ele vai passar pro Muricy.
Claro, claro.
Então, eu acho que o São Paulo tá fazendo.
Começa com o Milton,
isso, Muricy, por aí vai. O São Paulo tá começando a montar uma ideia legal de reformulação. Tomara que siga, né? Amanhã com o Júlio vai ser bem legal porque ele vai poder. Falar muito sobre isso, né?
O São Paulo revela jogador até que nem chega no profissional, né? Que estão bem. Tem o Tuta, zagueiro, ele é titular hoje no Eintracht Frankfurt, na Alemanha, e tem sido elogiado, o time está na zona de classificação de Champions League. Tem o Morato, que está no Benfica, tem o Gustavo Maia, que foi pro Barcelona. Então tem cara que nem passou ali no profissional.
A base do Atlético Paranaense, Bruno, vende muito, será? Porque eu vi um documentário sobre a base deles lá, é um negócio surreal, né? O que eles têm de estrutura lá do Atlético Paranaense. Só que eles não investem só na questão de futebol, né? Eles investem também na questão de educação, escola, enfim, é bem legal. É bem legal mesmo a base do Atlético Paranaense.
Eu acho que Cotia, o cara é obrigado a estudar. Quase certeza.
Acho que deveria ser uma exigência, né?
O River, ele tem até uma universidade dentro da base dele.
O Vasco tem um colégio.
Tem, né?
Mas tem um colégio dentro de São Januário.
Gente, nós sabemos perfeitamente que 99% não vira jogador, até por falta de espaço. Mas a vida humana do cara continua. A vida social dele, ele vai ter que fazer uma outra coisa. Então, ele tem um aprendizado. Eu, há um tempo atrás, eu era diretor de uma universidade e a gente estava lançando o ensino à distância. E aí, seria interessante para a universidade fazer convênio com os clubes. E a gente faria cursos de profissionalizantes para atletas de base. Eu ofereci esse negócio, ninguém quis. Surreal, não interessava, né? A ignorância dos caras. É importante pro dirigente menor que o jogador continue ignorante. É muito triste isso.
Pode ser impressão minha, mas se reparar essa molecada, talvez também pela questão de uma molecada diferente hoje. Eu tava vendo os dois meninos do Palmeiras, aqui me fugiu o nome, no Camisa 10, eles entraram, os dois meninos que vão entrar agora, que acabaram de subir da base, estavam treinando. A maneira que eles se expressam, que falam, mas nem parece do passado. A molecada já sai mais preparada mesmo, de uma maneira diferente, se colocar diferente, sabe? É por isso que eu acho que é muito importante essa questão. Mas olha quantos sonhos a gente teve hoje nesse programa aí, Flávio. Sonho de torcida, de marketing, de estrutura da base, de questão educacional.
Isso é o que vai avançar. É o futebol sonho, vai avançar, é isso aí. Sim. Mas não é sonho, dá pra ser, dá pra fazer.
Mas dá pra fazer. Viver na realidade do nosso país.
Nós tivemos três presidentes novos nos grandes clubes e o outro tá praticamente a Leila, que é uma nova estrutura que vem desde lá no começo do Paulo Nobre. Ora, por que não? Os caras estão aí, estão começando trabalho. Não é verdade? O Flamengo criou uma estrutura hoje que você só não vai fazer a coisa decente se não quiser. Tem dinheiro, tá tudo certinho. Essa
briga lá que ele tá tendo.
Então, o Flamengo continua revelando. E o Flamengo, ele contratou muita gente pagando caro, mas vendeu alguns garotos. O Paquetá, o Vinícius Júnior, o Renier, o Léo Duarte.
O próprio Jean Lucas, que poucos falam, mas
jogou
foi
pro Santos aqui.
Caro, jogador caro. E tem o Lázaro agora, que já tem proposta pra caramba.
Foi campeão do Mundial
Sub-17. O goleiro Neneca, o Ajax tá querendo o Hugo e o Flamengo tá louco pra vender, pra fazer dinheiro.
O Natan veio pro Bragantino.
E o Natan, parece que o Vampeta fala pra caramba aqui que ele já tem sondagem do Barcelona. Parece que o Bragantino vai pegar e já vai vender pro Barcelona.
Não é à toa. Gente, bem rapidinho, tá para acabar o programa, não podemos deixar de falar desses jogos fraquinhos que teremos hoje, né, da Champions League. Tem Real Madrid e Liverpool, e o outro jogo é o do City.
Manchester City por Borussia Dortmund.
Esse jogo fraquinho também do Guardiola contra o Haaland, né? Thiago, aí vai ter que ser bem rapidinho. Real e Liverpool. Real perdeu o Varane, que veio, deu positivo, não tem Varane, não tem...
Gnabry
não
tem... também tá fora amanhã, hein? Tava do vendo Bayern. Aqui.
Amanhã, né? Mas o Real não joga com a dupla de zaga titular.
O Liverpool não tá num bom momento, mas eu acho que passa o Liverpool.
É difícil essa, porque os dois não tão bem, né? Mas acho que pelos desfalques do Real Madrid, o Liverpool tem uma boa chance aí. Jogou muito bem contra o Arsenal no fim de semana. Acho que vai Liverpool.
Meteu 3-0, Fausto.
Eu vou do contra, né? Então vou Real Madrid.
Não, mas o Real é um time que
não, vou do contra aqui. Mas
o Real é fogo, cara.
Nesse confronto não tem zebra, não.
Não, pela bola, um pouquinho. Acho que esses desfalques da zaga são complicados. Eu vou um pouquinho de Liverpool, mas também não... Esse jogo onde é o primeiro?
Eu acho que é em Madrid hoje. Deixa eu
ver. Que a gente tá falando meio do duelo, mas esse primeiro jogo pode fazer diferente. E o outro jogo é o City contra o Dortmund. E aí, Thiago?
Passa o City, eu acho que passa até bem, mas eu vou torcer muito pro Dortmund, porque eu sou muito fã do Haaland.
Do Haaland.
Muito. Eu queria muito que esse moleque fizesse 3 gols
e passasse. Eu tô até estranhando tanto tempo que ele tá ficando lá, eu já achei que ele teria saído bem antes.
Não,
ali.
Mas agora. Tem contrato de negócio de.
Foi de louco, né, que esse cara joga.
Então. E ele é humilde pra caramba, você vê as redes sociais dele, mas vai, tem que acabar.
Bobão, né? Ele parece meio bobão, meio molecão mesmo.
Ele é simplesão.
Ele tá curtindo isso que tá acontecendo com ele, que é bem legal.
O Haaland joga demais, é um absurdo, é um fenômeno. Mas eu acho que vai passar o City. Acho que hoje, de bola mesmo, acho que o City e o Bayern são os que jogam mais, né? Só que o Bayern amanhã, só que se vai jogar esse confronto sem o Lewandowski, sem o Gnabry, né? Isso é um peso grande ali, né?
Primeiro jogo hoje é Real Madrid,
Madrid.
É. E o City é na Inglaterra.
Isso. City e
City, acho que passa o City.
Eu gosto muito do Haaland, mas eu não, não é que eu tô...
É aquela da
não é que
cara,
o meu time hoje é o Guardiola, né? Então, onde ele for, eu vou. Então, o meu time é Guardiola. Faz tempo que o Guardiola não ganha uma Liga dos Campeões, que é muito ruim pra Liga dos Campeões. Então, acho que tá na hora de...
E pelo jeito ele é orgulhoso, né? Eu acho que ele só vai sair do City quando ele ganhar uma Champions. É sério.
Aliás, pra fechar...
O jogo que menos chama atenção aqui é Porto e Chelsea, né? Desses quatro aqui.
Bom, gente, só pra fechar, eu não costumo indicar jogador, não costumo, sabe? Não me meto nisso, mas eu vou tomar a liberdade de indicar um jogador pro São Paulo aqui agora. Ia falar amanhã pro Júlio Casares, mas já falo aqui, melhor falar por trás, pra não ouvir palavrão. O São Paulo deveria tentar fazer um esforço de reportagem contratar o Davi Silva. Davi Silva, em 2010, chegou no City. O City não ganhava nada há 35 anos. No mesmo ano, ele já ganhou a Copa da Inglaterra. Aí ele foi pro Real Sociedad, que não ganhava nada há 34 anos, e já ganhou a Copa do Rei. Faz um esforço de reportagem para não esperar virar 30 anos, porque o cara... Esse, vou te falar, ele é bom jogador, mas ele é largo, hein, gente?
E ó, algum jogador, se eu não me engano, foi o Ederson, o goleiro, me falou o seguinte, eu perguntei, cara, quem que você acha o cara desse time do City? E eu assumo, eu não achava que ele ia falar Davi Silva, não mesmo, achava que ele ia falar Agüero, De Bruyne. Aí ele, Davi Silva. Aí eu, sério? Aí ele, Thiago, você não tem ideia do que jogar com esse cara.
Demorou
ele não
pra
erra,
se ajeitar
ele
sem
não
ele,
erra
né?
Um passe.
Demorou pra se ajeitar sem ele.
Ele falou, ele não erra. E aí eu fui surpreendido e ele falou Davi Silva.
Estão falando pra ele, erra.
Vai, fora.
Gente,
passa.
Um abraço, até amanhã. Amanhã tem mais.
Hoje tem Santos,
Que horas, seu jogo?
9:30.
A partir de 8:30.
A partir de 8:30
no canal do YouTube. Isso. Maravilha, gente, um abraço. Tchau.